Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o senador Paulo Paim, presidente da CDH, saudar os senadores Telmário, Hélio José, que por aqui já passou, João Capiberibe e
José
também
Medeiros.
José Medeiros, que aqui se encontra,
Isso.
né? Todos os companheiros que estão aqui à mesa, né? Luiz Henrique, né? O Luiz Guilherme, o Sebastião, a Rosa Maria e o Roberto Ponciano, né? Da Fenajus. Quero dizer que compartilho muitas das preocupações que aqui foram expressadas. Temos a responsabilidade no Ministério da Previdência de tratar das questões que dizem respeito à questão dos aspectos previdenciários, seja do regime geral do INSS, seja dos regimes próprios de previdência social. São mais de 2.000 regimes espalhados pelo país. E partilhamos, no que diz respeito à questão do regime próprio dos servidores da União, com o debate que estabelecemos com o Ministério do Planejamento, que é o órgão executor desta política em âmbito federal. Em relação à questão dos regimes de previdência como um todo, o ministro Gabas tem mencionado recentemente, nestas comissões que tem participado aqui no Senado, nas comissões especiais que têm debatido o tema, em plenárias da Câmara dos Deputados, numa audiência recente, que o sistema de previdência brasileiro, ele mescla várias hipóteses do ponto de vista da sua gestão, da sua organização. Ele tem a questão da parte básica obrigatória constituída pelo regime geral, tem a parte dos regimes próprios de previdência e tem a parte da previdência complementar, que até 2013 era praticamente vinculada aos servidores, aliás, aos trabalhadores da iniciativa privada, enfim, que através das suas empresas constituíam os fundos de pensão, seja ele, no caso, os regimes fechados, ou mesmo da previdência complementar aberta para aquelas pessoas que tinham a perspectiva da busca de uma proteção além dos limites daquilo que está estabelecido no âmbito do regime geral de previdência social. E mais recentemente, a partir de 2013, com a criação do Fompresp, com a perspectiva de proteção por aquilo que já foi exposto aqui pelas entidades e também pelo que eu ouvi das entidades na posse do recente, né, agora pouco mais de 10 dias, em torno de 10 dias, em que as entidades todas também participaram da nova posse da diretoria do Fompresp, onde se delimitou exatamente a distinção ou o contraponto em relação à posição eventualmente contrária a respeito da sua adoção, mas que, a partir do fato de que é lei, né, na busca agora de um acompanhamento da gestão e na busca da proteção daqueles trabalhadores, servidores públicos que estarão abrangidos por essa nova configuração dentro desse cenário. Então, o ministro tem comentado a respeito dessa dinâmica muito peculiar do sistema previdenciário brasileiro. Isso é bastante importante compreender para que nós possamos pensar as estratégias. E muitas das medidas que estão aqui mencionadas, as PECs que foram referidas, elas têm interferência direta e objetiva em relação à questão da organização e da existência, e aqui em particular, sobretudo, do regime dos servidores públicos. E não estamos falando só do regime da União. Por aquilo que eventualmente venha a ser desencadeado a partir das PECs que estão em discussão, nós estamos falando da repercussão para mais de 2.065 regimes próprios de previdência existentes no país, de municípios, de estados e da própria União. Da União, eu vou, né, deixar o Luiz Guilherme fazer os registros mais específicos, mas vou tratar e vou mencionar as repercussões que temos debatido no Fórum do Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência, né, o CONAPREV, que organiza os sistemas estaduais e municipais e que tem sido um foco muito importante da busca da chamada análise de sustentabilidade, porque a legislação atualmente colocada pelo Ministério da Previdência institui a obrigação de que esses regimes façam cálculos atuariais, como determina a Constituição, e apresentem anualmente o seu estudo atuarial para demonstrar a sua capacidade de cumprir com as obrigações de longo prazo, ou seja, de proteger os trabalhadores do serviço público em relação ao longo prazo. Porque há, obviamente, uma situação de que se houver um descompasso entre esse estudo atuarial, entre essa gestão dos regimes próprios, e pego aqui uma parte, né, daquilo que o senador Capiberibe mencionou a respeito da troca da gestão municipal e troca de todo o conjunto dos responsáveis pela gestão, isso não é diferente em relação aos regimes próprios de previdência, em que não se tem, às vezes, pessoas com grau de profissionalização, com grau de conhecimento do ponto de vista da gestão, que possam pensar as políticas absolutamente a longo prazo. Nós estamos falando de décadas para o futuro, para poder fazer a estimativa e a previsão dos cálculos atuariais, para saber se os regimes próprios terão condições de honrar com os compromissos que estão colocados. Eu trago aqui alguns dados que são bastante importantes para partilhar com os senhores. Durante a década de 90, os regimes próprios foram criados, em sua maioria, pelo anseio de fugir da lógica da contribuição do regime geral. Então, você tinha uma cota de contribuição de cerca de 30% entre a parte patronal e parte do empregado, do servidor público, e você criava o regime numa expectativa de reduzir as alíquotas de contribuição destinadas à criação dos fundos necessários para a sustentabilidade dos regimes. Isso motivou uma corrida, sobretudo nas prefeituras, para poder fazer a criação desses regimes. Tanto que hoje nós temos regimes próprios na União, em todos os estados e em mais de 2 mil municípios do país. E temos 3.398 regimes que continuaram vinculados ao regime geral de previdência social. E é isso, é esse paradoxo, né? Que dos 2 mil regimes criados e existentes no âmbito do serviço público municipal e estadual, nós temos 1.096 deles num conjunto num conjunto de situação regular dos critérios do chamado CRP, do Certificado de Regularidade Previdenciária, que avalia se está sendo feita uma boa gestão segundo parâmetros de repasse, do repasse dos valores das contribuições, se aquilo que estava definido em lei municipal ou estadual está sendo observado minimamente por esses gestores ou pelos governantes estaduais e municipais. Agora, qual é o fato? O fato é que 1.096, portanto, estão dentro desse âmbito de regularidade, ou seja, 53% do total dos regimes, e nós temos 229 regimes próprios de previdência social que só têm o seu certificado de regularidade previdenciária, porque entraram na justiça contra essa normatização e obtêm a sua liminar, mesmo a revelia do descumprimento e do repasse e do cumprimento das regras estabelecidas institucionalmente. E esses 229 entram nesse desvio, que é esse aspecto do debate da margem, vamos dizer assim, de um desvio do atalho administrativo, e isso potencializa os riscos da existência e do funcionamento e da garantia desses trabalhadores que estão vinculados a esses regimes próprios, porque eles entram nesse desvio e não têm uma preocupação de retorno a uma normalidade do ponto de vista da garantia do futuro desses servidores que estão a eles contribuindo. E outros 740 regimes existentes no país, municipais, na sua maioria, mas não só, tem alguns estaduais também, eles estão simplesmente sem regularidade do seu sistema previdenciário. O que significa dizer que tudo o que foi posto aqui é absolutamente relevante do ponto de vista do debate, da discussão relativa às regras de direito, ou como é que eu vou delimitar a questão do acesso às aposentadorias por invalidez, ou mesmo da aposentadoria especial, ou da questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso é um debate absolutamente meritório do ponto de vista que a comissão está propondo. Importante do ponto de vista de se chegar a uma conclusão daquilo que o Roberto mencionou, da busca de pontos de convergência e acordos para poder delimitar e corrigir situações que são necessárias. E participei já de algumas das reuniões, por exemplo, a questão da PEC, né, da deputada Andréa Zito, que buscava já solucionar uma parte dos problemas que vem se arrastando há longo tempo, porque não há legislação que supere o quadro atual que está colocado. Mas, de fato, é verdade. Quando você está próximo de chegar num objetivo, você, às vezes, volta uma pauta e um tema que busca resolver outros problemas de dimensões amplos, que não cabem dentro de uma PEC do jeito que ela está colocada e querendo solucionar uma situação bastante grave para um conjunto importante de servidores. Então, compartilho dessa preocupação, que a gente tem que olhar que a tramitação dos projetos no Congresso como um todo tem peculiaridades. O senador sabe muito bem daquilo que nós estamos falando. Às vezes tem coisas que andam mais celeremente no Senado e outras mais celeremente na Câmara. O que temos que buscar é um ponto de equilíbrio no funcionamento dos debates no âmbito das duas casas para poder fazer a melhoria do ponto de vista da legislação para poder garantir essa situação. Mas eu quero, às vezes, quando falamos das regras ou da questão dos direitos, eu quero chamar a atenção desta comissão e dos participantes nessa transmissão que estão nos assistindo através dos canais da TV Câmara ou dos... da TV Senado. Ou pela web, né, também, que também tem o canal o web, da seguinte perspectiva. Nós temos que fazer esse debate, ele é importante. Eu acho que foi feita uma síntese aqui dos principais pontos que estão em execução. Temos provocado, e em relação ao regime geral, a gente, a despeito de todo o desafio, a gente conseguiu estabelecer um parâmetro de legislação que hoje é o paradigma do ponto de vista da execução deste debate. Então, aquilo que foi falado, o trabalhador, né, o Luiz Henrique mencionou, eu fiscalizo alguém que tem um direito, que tem uma proteção no âmbito do regime geral e que eu, eventualmente, não tenho esse direito no âmbito do serviço público. Então, o regime geral acaba servindo de paradigma para aquilo que é o âmbito de proteção. E também, no caso da pessoa com deficiência, né? Porque no caso da pessoa com deficiência, nós temos a lei complementar que foi aprovada nas duas casas, 142, e que estabeleceu, e o INSS, enquanto gestor do regime geral, já vem praticando a cobertura da chamada avaliação da pessoa com deficiência, baseado na classificação internacional de funcionalidades, e aplicando um modelo de avaliação que não se restringe mais a um aspecto pericial médico, mas uma equipe ampliada, que avalia todas as dimensões de vida da pessoa com deficiência e de que modo em que ela tenha afetado a sua condição de realização de trabalho para poder mensurar que tipo de abrigo ela vai ter diante da legislação que foi aprovada, seja em relação à aposentadoria por tempo de contribuição ou seja em relação à questão da aposentadoria por idade. Então, quero dizer que a Secretaria de Direitos Humanos, através do Antônio José, né, o secretário nacional da pessoa com deficiência, tem ampliado esse debate, tem participado dessa discussão, e nós estamos nos colocando como parceiros do ponto de vista do debate e da definição, inclusive, dos instrumentais, porque uma coisa é estabelecer, é desafiador estabelecer o parâmetro legal e aprovar nas duas casas. Mais desafiador ainda é tentar transformar todo esse aspecto de delimitação da legislação posta para poder, na prática, resultar na definição daquilo que vá ser concretamente convertido na apuração do direito a que as pessoas vão poder estar sendo avaliadas para poder, na prática, dizer assim, você está enquadrado em determinados requisitos porque tem delimitações que precisam efetivamente da sua proteção. Mas quero chamar a atenção e exortar as entidades que estão aqui presentes, que representam grande parte do funcionalismo público, não só no plano federal, para ter uma preocupação mais abrangente com relação à existência e o funcionamento dos regimes de previdência municipais. Porque, na medida em que há uma desorganização desses sistemas, como eu aqui demonstrei, a situação do futuro desses municípios, eles não comprometem apenas a questão do direito dos benefícios daquela população, ele compromete a governança municipal ou estadual e, pior ainda, a oferta das mais variadas políticas públicas, seja de educação, saúde, assistência, previdência, transportes, enfim, todas as dimensões de que um ente público efetivamente tem necessidade de enfrentar e debater para prover para a sociedade. E sempre terá que ser feita uma escolha, que é uma escolha muito simples e rasa, é que terá que ser honrados os compromissos dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários que têm caráter alimentar. Portanto, na medida em que isso tenha que ser assegurado, a sociedade vai ficar privada de uma série de políticas públicas que são essenciais para uma questão de gestão adequada das suas atividades. Então, eu queria deixar aqui a preocupação do Ministério da Previdência, enquanto órgão fiscalizador, regulador do sistema de previdências. Por quê? Porque nós temos teses que foram colocadas no Supremo Tribunal Federal que afastam a discussão da própria competência do Ministério da Previdência para regular e impor limites às mazelas que às vezes ocorrem do ponto de vista da gestão dos sistemas de previdência municipais e estaduais e que colocam em risco, portanto, o sistema como um todo. Aí nós não estamos mais discutindo apenas a questão da invalidez ou da especial ou da deficiência. Nós estamos discutindo a existência ou não da viabilidade de um regime de previdência que precisa ter os seus contornos mínimos assegurados para que a gente possa estar discutindo um acessório. Me desculpem chamar de acessório as questões tão relevantes que foram colocadas aqui, mas é porque o principal, que é a existência do regime e os seus fundamentos, estarem sendo colocados em xeque. E é disso que nós estamos efetivamente buscando debater, porque quando falamos de direitos, nós temos que ver todos os meios de poder proteger efetivamente os direitos que estão constitucionalmente ou legalmente previstos. Muito obrigado.